Cumprimentar os colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Alternativa e também da Rádio Agudo, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, também o ex-vereador, ex-presidente da casa, Pedrinho Lima. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para o início da sessão.
Declaro instalada a 137ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª de 2021 a 2024 da atual legislatura. Passamos às apreciações das atas 28 e 29 de 2024. Coloco as atas em discussão. Coloco as atas em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovada as atas 28 e 29 de 2024 por unanimidade de votos. Passamos às correspondências. Se algum dos vereadores quiser que faça a leitura, está no espaço. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de lei número 62. Institui o Dia Municipal do Trilheiro no município de Agudo. Justificativa. Senhores vereadores, Agudo tem, por tradição, vários grupos e instituições que primam pela organização, boa convivência, valores éticos e de responsabilidade mútua entre si e para com os outros. A necessidade de se sentir útil e ter consciência de seu pertencimento e seu valor. Fato este que não difere o grupo de trilheiros de Agudo. Os trilheiros de Agudo deixam um legado claro a todos nós pelo exemplo de coragem, persistência, trabalho em equipe, resistência e muito fôlego. A educação com palavras é muito importante, mas o exemplo é determinante e eficaz. Ação inesquecível para muitos dos que foram assistidos pelo grupo durante a calamidade histórica de 2024. A data do dia 2 de maio é sugerida por ser o dia das primeiras incursões que as motos e seus incansáveis desbravadores fizeram, começando assim os primeiros contatos com algumas comunidades, a entrega de roupas, comida, água, medicamento, e em seus retornos vinham com muitas informações valiosas para podermos ajudar mais e melhor. Esta ação perdurou por vários dias, até que os acessos puderam ser feitos por outros veículos. Portanto, esta justificativa é mais que suficiente para que possamos oficialmente demonstrar nosso respeito e gratidão ao Grupo de Trilheiros de Agudo. Agudo, 17 de junho de 2024. Assina, vereador Dário Schiller. Projeto de Lei número 64 de 2024 autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$15 mil. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação de vossas excelências o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$15 mil. Este montante é oriundo do superávit financeiro do município e será destinado a custear o aluguel social para as famílias que se encontram desabrigadas em decorrência da recente catástrofe que assolou nossa cidade. A tragédia causou a destruição de diversas residências, deixando muitas famílias sem um teto seguro. Diante dessa situação emergencial, é imperativo que o Poder Público Municipal adote medidas rápidas e eficazes para garantir abrigo temporário e seguro aos cidadãos que perderam suas casas. A abertura deste crédito especial é crucial para que possamos oferecer suporte imediato às famílias desabrigadas, através do programa de aluguel social. Esse auxílio permitirá que os atingidos pela catástrofe possam ter um lugar digno para viver enquanto se buscam soluções definitivas para sua habitação. A utilização do superávit financeiro para esta finalidade é não apenas uma aplicação responsável dos recursos públicos, mas também uma demonstração de compromisso e sensibilidade do governo municipal em relação às necessidades mais urgentes da população. Ressaltamos que a aprovação deste projeto de lei é de extrema urgência, visto que a situação dos desabrigados demanda uma solução rápida e eficaz. Portanto, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para aprovação deste crédito especial, com a certeza de que esta medida é essencial para atender a uma necessidade premente e proporcionar dignidade e segurança às famílias afetadas. Assina Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de lei número 66 de 2024. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 238.750. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação de vossas excelências o presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 238.750. Este montante é oriundo de recursos disponibilizados pelo senador Paulo Paim e será destinado à aquisição de um trator e uma roçadeira articulada para o município. A necessidade da compra desses equipamentos se justifica por vários motivos. A aquisição do trator e da roçadeira articulada permitirá a modernização do parque de máquinas do município, trazendo mais eficiência e agilidade aos trabalhos realizados, tanto na área rural quanto urbana. Esses equipamentos são essenciais para a manutenção de estradas vicinais, limpeza de terrenos, preparação de áreas para plantio e manutenção de espaços públicos. A aquisição desses equipamentos representa um investimento na infraestrutura do município, fortalecendo a capacidade de resposta da administração pública às demandas da população. Isso é especialmente relevante em períodos de maior necessidade, como em épocas de plantio e colheita ou durante a estação chuvosa, quando a manutenção de estradas e áreas públicas se torna mais crítica. A abertura deste crédito especial é essencial para que possamos concretizar a aquisição desses equipamentos com a celeridade que a situação exige. Agradecemos ao senador Paulo Paim pela destinação dos recursos e contamos com o apoio dos nobres vereadores para aprovação desse projeto de lei, certo de que a medida trará inúmeros benefícios para o município e para a sua população. Assina Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Requerimento número 31, de 24 de junho de 2024, para Sua Excelência o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve ampará no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, 1º, do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 66, 2024, tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 24 de junho de 2024, assina vereador professor Tiago Janner. Requerimento número 30 de 24 de junho de 2024. Para Sua Excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve ampará no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, 1º, do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 64 de 2024 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 24 de junho de 2024. Assina vereador professor Tiago Janner. Pedido de informações número 13, de 24 de junho de 2024. A Comissão de Constituição e Justiça, representada pelo seu presidente, com base no artigo 178, inciso 2º, do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 9º, da Lei Orgânica Municipal, encaminhe cópia da documentação dos processos seletivos realizados no período de calamidade, um para o preenchimento de vaga para o cargo de enfermeira e outro para uma vaga de assistente social. Agudo, 24 de junho de 2024. Assina vereador Itamar Puntel, presidente da CCJ. Seriam essas proposições, senhor presidente.
Passamos aos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Gerson Albastar.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos honram com sua presença aqui no plenarinho, aos ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa, também aos internautas. Nesse primeiro espaço, senhor presidente, preciso me dirigir a especial à Secretaria de Obras, no sentido de melhorias em algumas estradas aí que dão acesso a algumas localidades aí. A gente sabe que, diante das dificuldades das chuvas, nem tudo é possível e muita coisa que se fez é necessário se refazer. Mas a estrada da linha Araçá, onde eu estive na quinta-feira, me deparei com uma situação lá bastante crítica, onde inclusive o ônibus escolar, que lá está fazendo um itinerário, ele ficou atolado e foi necessário que uma patrulha fosse puxá-lo. Também aqui na linha branca tem outro ponto bastante crítico, que precisa de melhorias, próxima à antiga escola Arthur Bernardes, assim como mais algumas alguns pontos. Também me reclamaram que a estrada que desce da linha branca em direção à britadeira do Cássio ainda não tem trânsito liberado, necessário que se faça alguns reparos. A necessidade de que o pessoal da Cerro dos Belling tenha um segundo acesso, uma vez que hoje eles só têm um acesso via linha Crema. Então eles me pediram para intervir que fosse dado uma atenção em melhorias numa outra acesso que eles têm, que dá acesso à estrada geral da Nova Boêmia, que sai onde era antigo Salão da Lino Friedrich. É um trajeto curtinho, um quilômetro e meio, mais ou menos 2 quilômetros, que encurtaria bastante o trajeto para eles, que às vezes precisam se dirigir ao comércio mais próximo, que é ali nas imediações ali da Escola Olavo Bilac, até mesmo para a borracharia ou algum outro serviço que eles precisam buscar naquela localidade. Hoje eu estive dando uma olhada nas redes sociais, eu me preocupei com a manifestação que, com toda a razão, de pessoas em relação a acessos na parte norte do nosso município. É necessário que se faça um acesso um pouco mais contundente, que não cada vez que dê uma chuva acima de 50, 60, 70 milímetros fica isolado. Inclusive entrei em contato com o secretário Edinho hoje pela parte da tarde, questionando ele no sentido de solicitar talvez uma colocação de uma ponte do exército na parte que dá acesso até Ibarama, naquela ponte que também foi levada na linha Boêmia, logo adiante onde é a entrada da Boca Chaleira. Mas além disso, o que me preocupa também é a questão de necessidade de se fazer um programa de reconstrução de lavouras para manter o agricultor. Os jovens aí estão ficando desiludidos e desanimados. A gente tem visto e ouvido pessoas que precisam de auxílios e que não estão tendo. Então eu sugiro aí que o governo crie um programa de incentivo específico para dar auxílio nas propriedades, reconstrução de estradas nas propriedades e também na reconstrução de lavouras. Porque tem muita gente aí que a gente sabe que vai ter sérias dificuldades em plantar essa safra que daqui a pouco precisaria ser plantada e talvez não vai poder ser plantada por falta de condições. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento, colegas vereadores, uma saudação a todos os funcionários da casa, também cumprimento a todas as pessoas presentes na galeria, o ex-vereador, ex-presidente Pedrinho de Lima, também cumprimento as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa e também as pessoas que nos acompanham via internet. Vou direto aos pedidos, que são muitos, durante a semana, durante o dia de hoje. Recebi inúmeras ligações, WhatsApp de pessoas do nosso interior, do nosso município, pedindo urgentemente recuperação e acesso a algumas propriedades. Eu vou ler aqui um pedido que veio via WhatsApp. A pedido do meu vô e de moradores do Cerro da Vilma, tu não conseguiria falar ou cobrar uma solução em relação às estradas lá naquela localidade? 2 meses já com o acesso precário naquela localidade. Isso é um. São mais de 10, 15 casos. E são 2 meses, praticamente depois das chuvas. Vou falar aqui em algumas localidades. Cerro da Vilma, Nova Boêmia, recebi ligação e pessoal cobrando. Linha Boêmia, toda a Linha Boêmia, juntamente aí na localidade próxima ao pavilhão da Siegfried Häuser. Linha Coronel Tamarindo, o Buque Chaleira, Linha Araçá, a Linha Araçá, comunidade próxima a São Roque, que dá acesso à Lagoa Bonita, sem acesso. Temos também vários outros locais, eu não vou nominar tudo, mas a gente fica indignado, porque faz 2 meses que deu o deslizamento, foi retirado aquele material, cedeu o acesso, só que não foi botado nada de material. E o pessoal, qualquer chuva que dá, não tem trânsito, não tem saída, não tem entrada nessas localidades. E o governo, o que o governo está fazendo? Qual a agilidade desse governo? No mínimo, largar um cascalho em esses locais para ter trânsito. Temos ali a comunidade próxima a Santa Luzia, ali, que só tem uma ou duas saídas. E as saídas hoje não têm acesso. No dia de hoje não teve acesso. E aí, você coloca no lugar daquele cidadão lá. Por isso que o nosso telefone não para. E aí, quando eu cobro aqui, eu sou questionado, eu sou aqui criticado pela situação, porque eu estou cobrando cobrança que vem lá do interior, lá do colono, lá que produz e dá o sustento aqui para o município, através do imposto que ele produz. E aí eu sou questionado aqui, porque eu cobro. Cobro porque vem aqui no meu telefone. Eu, se não vem no meu telefone, o pessoal fala pessoalmente comigo. Porque eu estou lá no interior. Eu estou visitando o produtor. Infelizmente, se não é nós cobrar aqui com argumento, não acontece. E assim mesmo não acontece. Infelizmente, é uma desorganização na recuperação do nosso município. É uma desorganização na recuperação do nosso município. Vejam a palavra que eu estou usando. Porque se tivesse uma organização maior, as coisas andavam mais rápido. Apesar que foi muito estrago. Foi. Não estou aqui querendo dizer que não foi nada. Não, foi bastante estrago. Mas está muito lenta a recuperação. Também tenho que colocar uma situação que eu cobrei desde o primeiro ano sobre um projeto de um ginásio de esporte aqui no pátio, que foi adquirido do Clube Centenário, que a prefeitura adquiriu. O dinheiro do deputado Márcio Bioc, deputado federal, foi depositado R$ 477.500 na conta do município. Vamos cobrar. O projeto é o ginásio de esporte na antiga quadra de basquete do Clube Centenário. Seria isso.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, aos servidores da casa, saudar em especial todas as pessoas presentes no plenário e também aos ouvintes da Rádio Agudo e Rádio Alternativa. Bom, neste primeiro momento, gostaria de deixar uma indicação ao Poder Executivo sobre uma sugestão de trabalho à Secretaria de Obras, que é a colocação de cargas de material para levantar a estrada do Porto Agudo, entre o trecho da parada de ônibus até a curva onde a estrada já é mais alta. Esse trecho é onde que o rio Jacuí ataca, quando as águas estão acima do nível normal, e assim interrompe a passagem dos veículos naquele local. Claro que isso seria quando o rio não fica muito alto. Acredito que muitas vezes esse aterro resolveria o problema em alguns momentos. Então, esta é a minha indicação ao governo municipal. Outro assunto é referente às pontes que caíram e precisam ser construídas de novo. Os projetos das novas pontes. Seria muito importante que estes estivessem à disposição ou prontos para que nós, como poder legislativo, pudéssemos auxiliar na busca de recursos, juntamente então com os deputados e lideranças do governo. Talvez os vereadores do governo talvez saibam quem será o responsável por este projeto ou de que forma que isso vai ser realizado, essa questão. Também quero comentar sobre a situação dos estragos nas ruas da cidade. Muitos lugares ainda precisam ser feitos, como já foi comentado aqui na semana passada. Então, quero reforçar o pedido ao setor competente de reparos dos calçamentos. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento, então, o senhor presidente Laírton Unfer, os demais colegas edis, funcionários desta casa, quem se encontra com nós no plenário, quem está nos acompanhando pela live da Rádio Alternativa e pela Rádio Agudo. Nesse primeiro momento, dizer que é de suma importância a construção dos banheiros públicos da praça. Agradecer em voz dos munícipes, que esperam tanto por essa obra. Estava em péssimas condições de uso. A respeito de alguns pontos nos calçamentos da cidade, que foram mexidos e não recolocados novamente no lugar, dizer que eu falei com o secretário de obras, né, e foi por parte da Corsã, né, e os mesmos vão arrumar. Não poderia deixar de agradecer também pela dedicação de sempre assistente social Geisa Dikov. Um ser humano de um coração enorme. Admiro seres humanos assim. E tenho um carinho muito grande pela pessoa dela. Gratidão e continue assim, que a recompensa vem de Deus, sempre. Nunca me deixou sem resposta. Muito obrigado mesmo por sempre, né, dentro do possível, atender quando eu converso com ela. Né, ela sempre me dá um respaldo. Seria isso nesse momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, pelas mídias sociais, as que estão aqui presente no plenarinho e os nossos munícipes agudenses. Esse meu primeiro espaço, sempre trago assuntos informativos e ou propositivos, e tenho hoje aqui no município de Agudo uma parceria entre município, empresa, enfim, entidades, junto com o Exército Brasileiro de Cachoeira do Sul. Acredito que o vereador Auro também vai, no espaço dele, fazer a complementação. Chegou hoje uma escavadeira hidráulica e um trator esteira, uma draga e um trator esteira, para ajudar na recuperação de acessos e também de lavouras. Também, pela licitação feita na última semana, duas escavadeiras hidráulicas, duas dragas e duas retroescavadeiras. Licitação com recursos da Defesa Civil Estadual e Nacional. Também está essas máquinas por serem aportadas aqui no município e iniciar os trabalhos. Também já está no município uma moto niveladora, uma patrola, vindo do governo do estado, que tem aí mais um combo, tem mais alguns maquinários que fazem parte desse combo para ajudar na recuperação. Então eu acredito que tudo o que o governo municipal pode aportar de convênios, de recursos, de maquinário, de infraestrutura, como a vereadora Isabel colocou aqui sobre as pontes, a gente sabe que está cadastrado junto à Defesa Civil Nacional, inclusive eles estiveram em Agudo, Eles estão monitorando, fazendo os levantamentos e está sendo tudo discriminado para que todas as pontes que as águas levaram sejam novamente reconstruídas. Obviamente que isso leva o seu tempo. Também tem uma movimentação do poder público junto com os moradores da localidade, tanto da linha Boêmia como da Picada do Rio. Na linha Boêmia vai ser em pontilhão, uma passagem em formato de pontilhão de madeira, e na passagem do Arroio Curupá também, que é o mesmo arroio, na Picada do Rio vai ser por tubos, né? Então, os dois locais eles vão ter passagens agora mais sólidas. Com o tempo, houve a aquisição dos tubos. Essas duas passagens elas vão ser de uma forma que não a água leve com 50, 60 ou 70 milímetros, como estava acontecendo, porque foi feito num modelo emergencial anteriormente. Então, agora, essas duas passagens elas terão uma situação um pouco mais sólida até que se tenha a ponte definitiva. Também, na última sexta-feira, acredito que o vereador Auro também vá falar sobre isso, né, teve a entrega da pá carregadeira, né, como nós havíamos anunciado na última sessão, na última segunda-feira passada, referente à emenda do senador Hamilton Mourão. Falar aqui também rapidamente, me chamou a atenção aqui, e isso é fato, os acessos realmente, eu venho trabalhando junto com os vereadores da base do governo, o vereador, o professor, o vereador Tiago, o vereador Dário Schiller e também o vereador Auro Quirinos, para que a gente possa também colocar as nossas ideias e junto com a equipe do governo municipal a gente acelerar a recuperação dos acessos. O vereador Itamar, ele colocou aqui que já fazem 2 meses, eu concordo, quase 2 meses, eu concordo, mas isso é da data do maior sinistro. E depois disso, nós tivemos no dia 23 de maio, 200 ou aproximadamente, ou mais de 200 milímetros de chuva. No dia 18 de junho, que foi na semana passada, quase 150 milímetros. E no dia 20 de junho, quase 90 milímetros. Então, muitas obras que foram feitas emergenciais, e aqui eu não estou querendo questionar, e sim colocar para a população e também para os colegas vereadores, de que muitos serviços que foram feitos, eles foram água abaixo. Isso é visível. Eu saí na última semana em roteiro com o prefeito municipal, com o secretário da Agricultura também, com o diretor de obras, já vou concluir, senhor presidente, em dias diferentes e passando casualmente com o prefeito na mesma localidade que eu tinha passado anteriormente com o secretário da Agricultura, eu vi uma destruição quase que total dos serviços que haviam sido feitos. Então, infelizmente, a gente precisa pensar que precisa dar uma trégua à chuva para que os serviços sejam mais contundentes. Seria isso no primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade. Uma boa noite especial a quem se encontra aqui na galeria da Câmara. Essa cobrança junto ao Poder Executivo, vocês podem ter certeza que todos nós fizemos, porém da sua maneira. Existe essa cobrança de acesso, que é extremamente importante, sim, às propriedades rurais. Todo o Rio Grande do Sul sofre nesse momento com tal situação, e aqui no município de Agudo não é diferente. E assim como citado pelo vereador Itamar e também pelo vereador Everson, o vereador Pato, existe a cobrança de todos nós. Por um outro lado também existem aqui estradas estaduais que cortam do nosso município e também precisamos ter a cobrança efetiva desses locais. Me refiro aqui à estrada 348 que liga Agudo à Dona Francisca, né? E um local que tem muito trânsito, de pessoas que trabalham, de produtores rurais, de deslocamento de mercadorias, de produtos, de pessoas. Então é importante também que nós cobramos. E a gente fez um pré-ofício hoje, aqui com servidores da Câmara, e aí, senhor presidente, acho que não individual do vereador professor Thiago, mas quem sabe da Câmara, né, um pedido formal ao setor estadual do Dyer, né, que providencie assim que possível, porque também não podemos cobrar o Dyer nesse momento, porque ainda temos dificuldade de acesso naquele trecho, mas assim que possível o Dyer se mobilize para reconstrução do desvio e também do asfalto, né? Tomara que seja uma solução que seja boa para todos, né? E conversando algumas semanas atrás com o responsável da obra ali do desvio, ele comentava um engenheiro de uma determinada empresa, ele relatou que o ideal seria o rebaixamento do asfalto, né, que é uma prática que existe em alguns pontos do país, que seria fazer o asfalto num nível mais baixo, e não asfalto, mas sim com material de concreto armado, né? Porque quando eleva as águas, a água passa por cima e não levaria então a estrada de rodagem, né? Segundo este engenheiro, e o custo da obra seria mais rápido e muito menor do que estarmos construindo as pontes secas, né? Então é uma ideia também, e tomara que os engenheiros das obras assim pensem, né, algo que seja rápido, eficiente, né? E bom, os custos mensurar agora é um pouco impossível, né? O que interessa é que tenha o acesso, é isso que é importante. E isso cabe também aqui para o município de Agudo, para o setor aqui do Executivo Municipal e também do Estadual. As situações vão ocorrendo e precisa voltar, precisa andar as situações. E aqui eu quero fazer um comentário que teve uma atividade relacionada à educação na última semana em Santa Maria, que foi a premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, e Agudo teve 4 estudantes que foram premiados com menções honrosa e medalhas de bronze, né? Bom, acabou o tempo aqui, depois eu concluo, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários da casa, aos que nos assistem no plenário, a quem nos acompanha na Rádio Agudo, Rádio Alternativa e também pela internet. Na última sexta-feira, eu e o secretário Luiz Vanir estivemos em Santa Maria, em reunião com o senador Almilton Mourão, onde foi nos entregue a pá carregadeira da emenda vindo do senador da República, dos republicanos, Mourão. Esta máquina está aqui desde sexta, já amanhã vai para o trabalho na pedreira para contribuir na recuperação das estradas. Espero que faça um bom trabalho. Onde a gente cobrou mais emendas do senador, mais empenho junto ao nosso estado e principalmente para o nosso município. Como produtor de arroz e produtor rural, não posso deixar de convocar os produtores rurais de arroz, soja, milho, fumo, leite, hortifruti e granjeiros, enfim, todos os produtores rurais do Rio Grande do Sul, que estão sendo convocados para parar no dia 4/7, a partir das 8 horas, no Parque da Fenaroz, em Cachoeira do Sul. As prorrogações por 90 dias que o governo federal nos passou não nos bastam. Estão vencendo, faltam poucos dias, seguros voltando negativos. Sabe-se lá o que vai acontecer e quem perdeu tudo. Como vai seguir? Como vai seguir plantando? Como vai plantar a próxima safra? Como vai recuperar as lavouras? É isso que nós queremos do governo federal. Além disso, 7,2 bilhões de importações de arroz, onde nós temos 8.434 quilômetros de rodovias para recuperar, que são 3,3 bilhões. Todas as escolas estaduais afetadas, 755 milhões. Moradias populares afetadas são 3.953, num valor de 713 milhões. As operação do aeroporto Salgado Filho, 368 milhões. Setores de produção da agricultura, pecuária, indústria, comércio e serviço, 1,9 bilhões. Todos os postos de saúde, 100 bilhões. Onde se soma aí 7,2 bilhões numa coisa que nós não precisamos importar, que é arroz, que nós somos autossuficientes no nosso país. Não há necessidade de botar esse dinheiro para o exterior. Então compre arroz do nosso produtor. Tire fora os impostos para que nós podemos sim vender um pouco mais em conta. Competir com os agricultores lá de fora. Não existe arroz a R$ 4,00 fora do país. Isto é uma queixa geral de todos os produtores de arroz do estado do Rio Grande do Sul. Então, não posso deixar aqui de frisar, dia 4/7, às 8 horas, no Parque da Fenaroz, todos, famílias, levam suas famílias, levam seus irmãos, participem. É um evento de nenhum sindicato, de ninguém, apenas dos produtores rurais, de todos mesmo. Tanto faz se é arroz, fumo, milho, se é gado, tanto faz. Todos os produtores que foram afetados por essa catástrofe. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento, presidente da casa, os demais colegas vereadores, a Rádio Alternativa, Rádio Agudo, aos servidores da casa, os que nos acompanham no plenário. Meu assunto de hoje é sobre uma linha de ônibus. Como várias pessoas me procuraram sobre a volta do horário de ônibus coletivo da aviação União Santa Cruz, Aguda Santa Maria, que desde a pandemia ficou prejudicada. E como as outras cidades da quarta colônia, todas praticamente têm horários. E por que que Aguda não? É muito essencial para estudantes e para o tratamento de saúde, como exames, consulta, etc. Também. Acredito que a gente precisa fazer um ofício aqui na Câmara de Vereadores e nós todos assinarmos e mandar um ofício ao DAER e algum responsável pela empresa União Santa Cruz, para que eles retornem a fazer esses horários. Se não for viável os dois horários que tinham por dia, então pelo menos que fossem fazer um horário por dia, que já ajudava bastante. Porque é um pedido de vários usuários do nosso município. Daí acredito que nós deveremos fazer esse ofício em conjunto. Enviar a essa empresa e o DAER. Porque, na minha opinião, também é muito essencial. Porque Camubi lá, o pessoal muito vai em exames, consultas. E daí precisa ter esse deslocamento e nem todos têm carro próprio. E daí até desafoga um pouco aqui o transporte da saúde, até é muito essencial esse horário. E fui procurado por várias pessoas aqui do município por esses horários. Era isso no meu primeiro espaço, presidente.
Também vou fazer um comentário. Já vou começar, vereador Dário, por essa cobrança aí. Hoje à tarde, acho que eu tenho aqui uns 10 áudios no celular, tudo de pessoas que estiveram na rodoviária, né? À procura de ônibus, de transporte para Santa Maria ou para a capital. Então, o pessoal ali, eles não sabem mais o que fazer. Então, eles estão se atirando para tudo que é lado e para ver uma solução. E eu falando com o nosso diretor, e também com o jurídico. já foi enviado à empresa e eles responderam que eles não tinham muito interesse, porque não tinham muito, acho que, fins lucrativos, né? Então vai ser enviado novamente para a empresa responsável aí, para ver a solução que eles vão tomar agora. Também fazer um pedido de alguns patrulhamentos ali na parte do Cerro da Figueira, que se encontra em péssimas condições, e que façam a troca desses tubos na casa do falecido Chicão ali, porque faz tempo, né? Água sempre correndo no meio da estrada, os tubos quebrados. Também um patrulhamento na parte da Felipe Camarão, até na saída do asfalto lá do outro lado, que também se encontra prejudicada. As melhorias ali no bairro Caiçara, na parte alta, que encontra-se bem danificadas. Também, falando com o secretário, fui cobrado patrulhamento na linha branca, então, que será enviado as máquinas amanhã ou quarta-feira para esse local. Então o pessoal pode ficar tranquilo que vai ser feito. Passamos agora à tribuna livre, onde temos a inscrição do orador Lucas Cardoso, assuntos relacionados à Secretaria da Agricultura. Então, registrar que o senhor não se encontra, o senhor Lucas, né? Esse governo, ele usou de má fé, usando a tribuna livre aí. Isso aqui é lugar do povo se manifestar, né? Então, eu vou, pra semana que vem, eu vou trazer aqui quantas inscrições eles fizeram no começo, usaram quase todas as datas, e eu acho que usaram uma ou duas vezes que vier aqui alguém falar, né? Então, isso aí foi lamentável, né? Vergonhoso pela parte do governo isso aí. Passamos aos vereadores do expediente, onde estão escritos a vereadora Anice Soares, do MDB, e a vereadora Isabel Lamaisão, do MDB. Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Senhor presidente, passarei meu espaço para o colega Itamar Pontel.
Espaço cedido ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez a todos os colegas vereadores. Saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Está aí o resultado da tribuna livre, da inscrição que aconteceu há 2 meses atrás e que estrategicamente o governo se utilizou desse espaço público, espaço que tem direito também, mas que deveria ser do nosso cidadão que quer vir aqui questionar as atitudes do governo, por ser próximo a um período eleitoral. Então está aí o resultado, aí acaba se perdendo o espaço. E está aqui a jovem Nathalie Tom, que publicou um vídeo no dia de hoje, no Face, onde relata parte sobre a tribuna, que não teria mais a inscrição. Está aí o resultado de pessoas que gostariam de se manifestar nesse espaço da tribuna livre. O governo escreve, há 2 meses atrás, toda setores do governo e acabam não vindo para se manifestar aqui junto ao Legislativo Municipal. Infelizmente, é lamentável a atitude do governo com o cidadão aqui de Agudo com o Poder Legislativo também. Dizer de que escutei as suas colocações, Nathalie, no Face, e não sou diferente, eu me preocupo com o colono, com o agricultor. Talvez eu não esteja presente mais na área do arroz, porque eu tenho um trabalho diário que é mais na cultura do tabaco. E talvez eu não esteja tão presente na Nova Boêmia, no Cerro Seco, na Cerro da Vilma, Linha das Pedras, porque durante o dia eu estou todo dia visitando o colono, escutando do colono as preocupações, escutando o que é a necessidade do nosso agricultor. E você colocaste bem, aqui foi o governo que mais mandou projeto, criação de criação de programas, só que efetivação desses programas não aconteceram. Foi só aquela propaganda, quando o projeto chegava aqui, era uma propaganda. E a efetivação dos programas não aconteceu. Tinha um programa da porteira para dentro. O que, que foi recebido até agora do nosso agricultor da porteira para dentro? Só que quando veio, foi feito um maior alarme para a sociedade. E como sempre é feito, e aí o colono lá está esperando. A tua preocupação lá do plantador de arroz, lá que não recebeu nada, ele está esperando. E o que, que recebeu até agora? Essa mesma preocupação que você colocou na tua publicação, eu tenho e cobro aqui. Cobro, talvez não cobro na região de vocês, porque a gente é cobrado do colono e eu coloco a situação da onde eu fui cobrado. E como eu não tenho tanto acesso à região do arroz, ou na região mais do norte, a gente não questiona tanto a região de vocês. Mas aqui eu vivo cobrando. E tu sabe qual a justificativa do governo? É sempre a mesma. É Giroflex, é Polícia Federal. Esse governo não teve isso. É só isso a resposta. Porque solução para o problema de vocês, não tem. É só, a justificativa sempre é a mesma. E hoje vocês vão escutar a mesma conversa no final do meu pronunciamento. Que esse governo não teve ainda Giroflex aqui, Polícia Federal. Vocês vão escutar essa mesma justificativa. Não vai ser a justificativa de resolver o problema de vocês, ou tentar resolver, ou acionar os programas criados, porque foi criado vários programas. E até o momento, a efetivação desses programas não aconteceram. Porque dos anos que eu estou aqui na Câmara, nunca se passou tanto projeto, tanta criação de programas. Nunca. Mas quando se cria o projeto, tem que efetivar o projeto. Não somente criar o projeto. E depois não ter condições de manter, ou condições de prestar o serviço que o projeto contempla. Mas só para ilustrar, são coisas que estão acontecendo. E a nossa população está vendo. A nossa população está acordando. A nossa população está se manifestando nas redes sociais. Não é só as manifestações de quem tem cargo aqui dentro, nas redes sociais. Está se manifestando a população que mora lá no interior, que precisava do serviço. Porque os maiores defensores são gente que tem cargo dentro da prefeitura. Tirando isso, meu amigo, poucas publicações são contrárias do que eu estou falando hoje. Sei que recebo crítica pelo meu posicionamento, mas vou continuar me posicionando dessa forma. Porque estou presente lá no colono. E o colono precisa do amparo, sim. Posso não ser perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém faz 100% as coisas. Ninguém. E não sou perfeito. Já errei muitas vezes. Mas não vou deixar de defender o meu produtor, que eu chamo, porque eu estou 29 anos trabalhando com um agricultor direto na propriedade, e a gente sabe da dificuldade que vocês enfrentam. E nós queremos ajudar. Se nós não conseguimos, mas pelo menos nós pressionamos. É essa a nossa atitude. Só para relatar também que eu acho que tudo que vem para o município, acho que é importante divulgar, independente de que lado vem, se vem do partido tal, partido, independente do partido governo ou não, mas aqui já vieram, após essas chuvaradas, essa catástrofe que teve no município de Agudo, já veio 200 mil do fundo, 500 mil da Secretaria Estadual da Agricultura em horas máquinas veio ao município de Agudo, 1.308.000 do Tribunal de Justiça depositado já no município de Agudo, uma cota extra do FPM, então esse dinheiro já está nos cofres do município de Agudo. Então são ações que são importantes serem divulgadas. Nós recebemos uma ambulância na última semana, que foi até debatido aqui, acho que a vereadora Isabel. E eu sei, Isabel, que foi uma luta tua, que tu há muito tempo está pedindo essa ambulância. E o governo federal, é verba do governo federal ao município de Agudo. Então tem que ilustrar de onde que vem o dinheiro. O governo federal enviou o dinheiro para a compra de uma ambulância que veio do SAMU, que veio direto do governo federal. Então seria isso, essa pequena comentário, mas um comentário que nos deixa preocupados. Preocupado pelas ações que o governo está tendo. Mas a população está vendo. A população está olhando. A população, ela espera um ano, espera dois, três, e no quarto ano ela se manifesta. E está aí o resultado. Seria isso.
Aproveitando para registrar a presença do ex-vereador e ex-presidente da casa, Carlitos Tiflan, que se encontra conosco. Passo a palavra à vereadora Isabel Laimaisão.
Quero cumprimentar novamente a todos. E nesse espaço, eu quero comentar sobre a questão da pavimentação. Em primeiro lugar, eu acredito que a Avenida Concórdia e a Avenida Euclides Clima teriam que ter sido prioridade desses projetos de pavimentação. No meu ponto de vista, essas são as principais e as mais importantes. E com isso, o comércio e a cidade toda teria sua valorização, pois mostraria a potência que é o município de Agudo. Mas, infelizmente, as obras de pavimentação que foram iniciadas não estão concluídas. No final do primeiro ano, foi aprovado nesta casa o financiamento e o governo municipal teve início ao planejamento das frentes de pavimentação. A Avenida Euclides Clima, diferente um pouco das demais, foi contemplada na época com o Pavimenta Rio Grande do Sul, Pavimenta RS. E hoje a obra está concluída em 43%, segundo o esclarecimento do coordenador do Pavimenta. Mas hoje todas elas estão sem prazo de conclusão. Mas neste momento não é possível questionamentos, pois hoje o trabalho e a prioridade do município é a reconstrução do nosso interior e o auxílio aos moradores que necessitam mais do que nunca do apoio e do trabalho do governo municipal. Esperamos que os agricultores encontrem soluções e que consigam resolver para poder amenizar um pouco os estragos. Seria isto.
Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para o prosseguimento.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos projeto de lei 53 de 2024, autor, mesa diretora, dispõe sobre a fixação e sobre o pagamento do subsídio mensal do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores, presidente da Câmara Municipal, para o período de 2025 a 2028. Diz o artigo 135 do Regimento Interno que, durante a discussão geral, o relator opinará sobre emenda ou mensagem retificativa do prefeito, que não tenha sido objeto de estudo da sua comissão. Assim, passo a palavra ao vereador Gerson Alberstadt, relator do projeto de lei 53 de 2024 na Comissão de Constituição e Justiça, que deve exarar seu parecer sobre a emenda número 4. Parlamentar poderá tecer ainda outras considerações que entenda pertinentes ao projeto.
Senhor Presidente, ele como autor da emenda, ele não pode ser relator.
Não tem previsão no regimento quanto a isso, diz o nosso assessor jurídico. Passo a palavra ao vereador Gerson Albrecht.
Senhor Presidente, colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos da Casa, a emenda que número 4 que eu vou sugerir, ela é uma cópia original da emenda apresentada pelo colega vereador Itamar, no entanto, eu fiz uma alteração no que diz ao salário do vereador. Como parâmetro, o salário do vereador, ele não segue a regra da Constituição Federal. Tem uma lei complementar número 25 de 1975 onde diz que é 3%, que pode ser até 3% do subsídio do deputado estadual. Então, a minha sugestão é de que o salário do vereador e havendo a redução do salário do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários em 30%, então nós vereadores, a minha sugestão seria de que o salário seja fixado em R$710, que é meio salário mínimo, e o presidente passaria a ganhar um salário mínimo. Esse o parecer, ele é legal, eu acho que vem ao encontro da necessidade, uma vez que o nosso município aí enfrenta dificuldades, e de acordo com como já foi, veio essa emenda original, então eu fiz uma pequena alteração nela. Seria isso, senhor presidente.
Agora passo a palavra à vereadora Isabela Maisão, relatora da matéria na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, que deverá exarar seu parecer sobre a emenda número 4. A parlamentar poderá também discutir outros aspectos das matérias. Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Como relatora, então, do projeto de lei 53 de 2024, pela Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, temos a emenda número 4, que deu entrada nesta casa. Portanto, na minha opinião, ela é ilegal, pois a Constituição diz que nenhum trabalhador poderá ganhar menos de um salário mínimo, e na emenda ela fixa o valor de R$710 como subsídio dos vereadores. Portanto, sou contrária à emenda.
Segue a discussão geral, ficando a palavra disponível aos demais vereadores.
Vereador Itamar.
Está com a palavra o vereador Itamar.
Quero também me posicionar sobre o projeto de lei 53, o qual eu tenho a emenda número 2, modificativa ao projeto de lei. Para o pessoal entender o projeto original que vai ser votado, ele compõe a permanência dos subsídios de prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. Permanece no projeto original, permanece os mesmos valores para 2025. Eu tinha elaborado a emenda número 1, que ela baixaria 30% do salário de prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. E analisando e buscando subsídios, me deparei principalmente na situação de contratação de médicos, onde afetaria gravemente o salário de prefeito. Porque tem um artigo que diz que nenhum funcionário público pode ganhar mais que o prefeito em qualquer setor da prefeitura. Mediante isso, retirei a emenda número 1 e apresentei a emenda número 2, que baixa 30% do salário de secretários municipais e 30% do salário de vereadores. A justificativa é essa. referente ao FPM. O município de Agudo, todos são sabedores de que o município de Agudo recebia 1,2 do Fundo de Participação dos Municípios. E teve um censo que aconteceu há poucos dias atrás, um ano atrás, e o município foi taxado para receber somente 1,0. Isso corresponde 3 milhões a 4 milhões a menos por ano no município de Agudo. Essa é uma das justificativas minhas. Outra justificativa, o ICMS. Tivemos 2 anos de estiagem, 1 ano de chuvarada, e eu fiz um breve levantamento que a FAMURS divulgou há poucos dias, acho que foi 2 dias atrás. Em maio, agora maio, nós já tivemos uma diminuição de R$ 254.610 do ICMS ao município de Agudo. Mês de junho, de 1º a 18 de junho, nós tivemos R$ 328.410 a menos de ICMS ao município de Agudo. Só durante esse período deu R$ 583.020 a menos de ICMS ao município de Agudo. Outra situação é o financiamento do Finisa, 17 milhões que até o momento não foram pagos nenhuma parcela e que terão que ser pagos nos próximos anos. Esse Finisa representa 17 milhões que vai acabar sendo pago em torno de 40 milhões. Tem que ser pago. É dinheiro emprestado, não é dinheiro de emenda parlamentar. E para finalizar a catástrofe, a chuvarada, a destruição do nosso município de Agudo também acarreta na minha justificativa de baixar 30% o salário de secretários municipais e vereadores. É essa a minha justificativa, fica bem claro, e peço o apoio dos colegas vereadores para nós aprovar e para, pelo menos, nós vereadores fazermos a nossa parte onde é possível ser feito. Eu sei que o governo pode tomar outras atitudes em cima de CC, FG, e em cima de gastos desses setores de gasto com o pessoal, mas nós, Câmara de Vereadores, temos o papel de fazer a nossa parte. E eu estou me colocando à disposição de poder ajustar alguns valores que talvez numa próxima legislatura poderá ser aumentado para compensar este gasto, esse a mais que nós temos aí de projeção de gastos ao município nos próximos anos. Referente à emenda a emenda número 4 do vereador Gerson Halberstadt, ele busca um artigo aí de 1975, a Constituição Federal é de 1988. Acho que é lamentável o PP apresentar uma emenda com o salário de 710, que é inconstitucional perante a legislação e perante a Constituição de 1988. Seria isso.
Segue a discussão.
Vereador professor Tiago.
Está com a palavra o vereador professor Tiago.
Bom, esse projeto de lei é extremamente polêmico e é uma pena que nesse momento nós temos que estar debatendo toda a situação que o município vem passando, né? E utilizar argumentos em cima da tragédia, eu assim imagino que poderia ser de outra forma, mas também é um dos adicionais. Mas eu trouxe esse debate para essa legislatura desde o período. Todos os anos eu vinha comentando sobre
que ia chegar o dia dessa sessão e que eu gostaria de ver uma redução do salário dos vereadores. Subsídio, né? Que na verdade, nome bonito é subsídio, não é salário, né? E essa é uma demanda que não é minha, mas eu apoio. É uma demanda que vem de pessoas que eu colhi informações e que eu represento lá desde a campanha. Então eu preciso propor essa redução. E desde o início, já desde a campanha, eu vinha propondo um salário mínimo para um vereador. E no meu entendimento e de muitas pessoas, o cargo, e aí eu respeito quem diverge, o cargo de vereador, ele não pode ser visto como uma profissão aqui nos nossos municípios pequenos, né? Então, tem essa visão de parte da população que devemos, assim, respeitar. E eu proponho, sim, uma emenda, a emenda número 3, a redução para R$ 1.420,00, o subsídio do vereador. Por isso que, vereador Itamar, eu votarei contra a sua emenda, a segunda, né, que a primeira o senhor retirou, que se aprovar sua emenda fica um salário em R$ 3.312,74, então acima de R$ 3.000. Bom, temos a emenda do vereador Gerson também, e é um debate que está hoje na Câmara Municipal de Agudo. Eu fico feliz que esse é um tema que está presente aqui, que veio à tona. Então, eu defendo a minha emenda, que eu estou apresentando e representando uma parcela da população. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Pato.
Bom, o vereador professor Tiago, ele colocou que o tema, ele tem polêmica. Eu não vejo por ato de polêmica. É o posicionamento de cada vereador, e eu aqui, eu vou continuar no meu posicionamento que eu já externei aqui em sessões anteriores, que é que os vereadores, falando desta casa agora, nem falo em questão de subsídio de secretários e de prefeito, porque eu vejo que nós precisamos manter a atividade normal, porque uma vez que subsídio do prefeito reduzido, ele tem várias consequências. Coloquei isso em plenário quando o experiente vereador Itamar apresentou a emenda para esta redução. É inconstitucional? Não é inconstitucional, mas acarreta em várias situações que podem trazer inúmeras consequências ao município. Da mesma forma, como secretários, precisamos prezar pela qualidade, na busca, no incentivo aos secretários municipais, uma vez que a iniciativa privada, ela tem salários muito mais elevados. E nós não podemos elitizar os cargos de secretário. E me posiciono da mesma forma como vereador. Aqui, nesta bancada do governo, todas as vezes que veio a reavaliação, me ajudem no termo aí, a reposição, eu sempre pedi, e a bancada do governo, ela sempre pediu para que todos os vereadores voltassem contrários, para que ficasse o subsídio atrelado à legislatura anterior, já, para que fosse, e continuo com o mesmo posicionamento, que fique congelado o subsídio, que fique como está. Eu oriento a minha bancada do governo a votar na íntegra do projeto. Não vejo problema nenhum. O que nós precisamos fazer é com que os vereadores sejam atuantes na busca para soluções para o município.
As situações, elas acontecem e os vereadores precisam ser atuantes. Vou um pouquinho mais longe. Como incentivar a pessoa que quer ser candidata a vereador ou vereadora lá do nosso interior, lá do Cerro da Vilma, lá do Cerro Seco, enfim, de todos os locais, para que ela venha com toda a vontade, com toda a disposição para exercer o seu cargo e ser participativo nas comunidades e no município. Como que nós vamos fazer isso? A todo respeito, vereador professor Tiago, vereador Itamar, vereador Gerson, mas nós precisamos continuar com que as pessoas tenham o sentimento para que se possa candidatar e possam seguir nesta situação para que se tenha as pessoas de todo o município e não elitizar com situação socioeconômica para ser candidato. Esse é o meu posicionamento e coloco isto para a minha bancada para que votem na íntegra no projeto e sejam contrárias a todas as emendas que estão apresentadas.
Encerrada a discussão geral, passa-se a votação do projeto de lei número 53 de 2024. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Está aprovado o projeto de lei número 53 de 2024 por unanimidade de votos. O projeto de lei número 53 de 2024 conta com 4 emendas. Como a emenda número 1 foi retirada pelo autor, restam para discutir as de número 2, 3 e 4. A discussão das emendas, como de praxe, ocorre já na discussão da proposição principal. Coloco à votação a emenda número 2. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Está reprovada a emenda número 2 por 7 votos a 1. Coloco a emenda número 3 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Está reprovada a emenda número 3 por 6 votos a 2. Coloco a emenda número 4 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Emenda reprovada por 6 votos a 2. Requerimento 30 de 2024. Autor, professor Tiago Janner. Requerimento 31 de 2024. Autor, professor Tiago Janner. Coloco em votação. Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Está aprovado o requerimento 30 de 2024 por unanimidade de votos. Requerimento 31 de 2024. Autor, professor Tiago Janner. Coloco em discussão. Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Está aprovado o requerimento 31 de 2024 por unanimidade de votos. Pedido de informação 13 de 2024. Autor, Comissão de Constituição e Justiça. Coloco o pedido em discussão.
Vereador Itamar.
Está com a palavra o vereador Itamar.
O pedido de informação número 13 é referente a uma denúncia que veio na ouvidoria da Câmara referente ao a sobre o referente a uns editais de contratação de enfermeira e assistente social. E pediu providências por parte da Câmara. E aqui até eu vou ler um pouco o que foi escrito. Registro a seguinte suspeita a ser averiguada nos detalhes dos processos seletivos no período de calamidade. Um para enfermeira e outro para assistente social. Ambos têm claros indícios de direcionamento e favorecimento para aliados do governo municipal. Analisam todo o processo e verão claros indícios, desde a publicação do edital até a escolha. O outro dado que pode colaborar é o fato de que ambos os profissionais podem ser contratados via CIR, a um custo bem menor ao erário. Como cidadão agudense, o mínimo que posso fazer é alertar os senhores e irem em busca de respostas da administração municipal. E a Comissão de Constituição e Justiça achou por bem fazer o pedido de informação via Comissão de Constituição e Justiça. Então peço a aprovação dos colegas vereadores para explicações sobre esses dois casos. Hein? Seria isso.
Coloco o pedido de informações em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Está aprovado por unanimidade de votos o pedido de informações número 13 de 2024. Passamos às matérias do expediente, onde temos projeto de lei 61 de 2024, autor Dário Schiller. Institui o Dia Municipal do Trilheiro no município de Agudo. Projeto de Lei 64 de 2024, autor Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$15.000. Projeto de Lei 66 de 2024, autor Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$238.750. Coloco em discussão, onde até quatro vereadores poderão se inscrever. Passamos às explicações pessoais, onde até cinco vereadores poderão se inscrever.
Vereador Gerson.
Nisse.
Dário.
Tem a inscrição do vereador Gerson, da vereadora Nisse e do vereador Dário. Passo a palavra ao vereador Gerson.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos da casa, eu hoje escutei atentamente o pronunciamento dos colegas vereadores da base do governo. Eu fico contente que haverá uma solução mais duradoura para a passagem no Arroio Curupá. Hoje fui questionado e cobrado por moradores de localidades aí. Fui a Porto Alegre na madrugada e cheguei em casa após as 2 horas. E aí já logo me deparei com um morador do Cerro Seco, qual tinha um compromisso hoje na cidade, precisou se dirigir para Ibarama, Sobradinho, Lagoa Bonita, para poder chegar até o Agudo. Então a gente espera que o quanto antes seja restabelecido uma passagem mais duradoura, vamos dizer assim. Situação da construção de um pontilhão que dá acesso a moradias de Lindmar Miller, Fábio Golk e mais alguns vizinhos que residem naquelas imediações. Segundo moradores daquela localidade, as toras já estão lá 3 semanas para a construção do pontilhão e até agora não foi agilizado o serviço ainda. Também tive que escutar que de moradores da linha Araçá, que a prefeitura de Lagoa Bonita do Sul já restabeleceu tráfego em todas as pontes e pontilhões que foram atingidos pelas enchentes. Arregaçaram as mangas e fizeram, assim, a exemplo, como foi feito o pontilhão aqui no Canto Católico, pelos vizinhos e moradores ali que se empenharam. Assim, lá o prefeito, vice-prefeito, e com a Secretaria de Obras e com o auxílio até de moradores também, reconstruíram todos os pontilhões e pontes. Hoje não tem nenhum sem passagem. Então a gente fica triste porque Lagoa Bonita do Sul, a gente sabe, claro, que é um município bem menor do que o nosso, mas já fez o seu dever de casa, já tem trânsito de transporte escolar restabelecido, voltou à normalidade, vamos dizer assim. Então a gente espera que o quanto antes também seja dado agilidade na reconstrução de alguns pontilhões aí no interior do nosso município, pois tem vários nessa situação. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento novamente, então, senhor presidente, demais colegas e quem se encontra com nós ainda no plenário. Irei usar esse espaço para agradecer à Secretaria de Obras. Na sexta-feira, entrei em contato com o secretário Edinho e o Douglas a respeito do acesso na linha Boêmia, onde não se tinha passagem para vir à cidade, em todas as precisões, médico, mercado, em questão também que começam os trabalhos nas lavouras e precisam de insumos. Expresso aqui, né, em nome de todos, então, a minha gratidão a todos envolvidos nessa obra que começaram hoje. Sabemos que o tempo não está colaborando muito, mas é assim mesmo. Quanto ao tempo, só Deus tem o poder. Mas todos os colegas edis pedimos, assim que o tempo ajudar, que seja aos poucos, mas que fazem, e sabemos que estão dando o máximo de si para que os acessos sejam liberados. Quanto ao acesso agudo, Dona Francisca, né, também é um outro acesso que precisa ser mantido, né, dentro do possível, e conforme os colegas já mencionaram antes, né, para a gente dar em cima, então, né, dos órgãos competentes, para que quem precisa, né, e necessita, não precisa fazer toda a volta, né. Seria isso, então, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento novamente a todos que nos acompanham nesse momento ainda. Vou comentar um pouco sobre, como o colega vereador Itamar comentou, sobre o projeto, o programa Porteira para Dentro. Isso foi uma questão que eu, desde o primeiro dia do meu mandato, batalhei muito com o setor do prefeito, secretarias, sobre esse programa ou projeto. Porque eu sou lá, da linha dos pomeranos também, lá no interior. Eu trabalho mais de 20 anos lá nesses lugar pelo interior. Eu achava muito injusto sempre isso dele, Porteira para Dentro, não poderia receber serviços da prefeitura, ou nenhuma carga de cascalho. Daí, desde o primeiro dia que eu entrei, fui atrás e falei para ele seguidamente para fazer esse programa, esse projeto, para ser legalizado. Por quê? Porque eu via muitos de mandatos anteriores, quando alguém lá no fundo, o último morador, recebeu por questão de tinha que sair do lugar, o que acontecia? Levaram um material e outros corriam atrás, tirando foto para ir na promotoria pública. Por isso foi feito esse programa, esse projeto para legalizar. E foram feitos alguns serviços, sim, já. Que eu vi, eu trabalho pelo interior afora, já receber não sei quantas cargas de material em certos, por vários pontos. E eles são bem agradecidos por esse projeto, esse programa. Eu sei que não foram atendidos todos ainda, mas um dia, mais um a menos, serão atendidos também. E com a legalidade do programa.
Também vou comentar um pouco, já que o Gerson falou sobre pontes, né? Eu recebi aí uma informação aqui durante a sessão, que o pessoal ali próximo ao Vanderlei Krumenau, né, na parte alta do nosso município, eles estão se mobilizando para a construção de uma ponte lá também, né? Então só estão esperando a parceria aí do poder público que eles possam fazer essa ponte, porque o nosso pessoal aí do interior, da parte alta do nosso município, quando chove estão totalmente ilhados, sem poder vir até a nossa cidade de Agudo, né? Então é lamentável isso aí. Tempo também não ajudou, mas quase 2 meses. Então, está na hora do Poder Público olhar com carinho para essa gente ali para começar a construção de algumas pontes. Hein? Também tem em mãos aqui hoje o habite-se da nova Câmara Municipal de Agudo. Então, ela vai ser inaugurada logo após as eleições, né? Já comentei esses dias, não irei inaugurá-la antes da eleição. Tenho prazo até dia 5, 6 de julho que podia fazer a inauguração dela. Então, vamos inaugurá-las depois da eleição. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 1º de julho. Convoco os vereadores para a sessão extraordinária logo após o parecer das comissões. Declaro encerrada a sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Boa noite.